ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016. Viabilizar a ciência, Código da Ciência e Tecnologia debatido na Assembleia Legislativa. O objetivo é facilitar as pesquisas em Minas. Longe da meta, ensino superior tem crescimento em ritmo menor. Meta do Plano Nacional de Educação está longe de ser alcançada. Nobel da Paz. Reconhecimento do esforço faz o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, receber honraria pelo acordo de paz com as Farc. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Meta do Plano Nacional de Educação para Ensino Superior ainda está longe de ser alcançada. É o que revelam dados do Censo de Educação Superior divulgados pelo Ministério da Educação. Os números mostram que o ritmo de expansão de matrículas nessa etapa de ensino desacelerou pela primeira vez em 7 anos. As informações com Gabriel Martins.
O número de matriculados no ensino superior ultrapassou a marca de 8 milhões. Cerca de 2 milhões e 900 mil alunos ingressaram nessa etapa em 2015, segundo dados do censo. São quase 200 mil estudantes a menos em relação aos ingressantes de 2014, índice puxado principalmente pela queda na rede privada, que foi de 6,9%, algo em torno de 180 mil alunos, enquanto na rede pública a queda foi de 2,6%. É a primeira vez, desde 2009, que o levantamento registra uma diminuição no número de novos alunos de um ano para o outro. A professora da Faculdade de Educação da UNB, Catarina Santos, acredita que é preciso ter cautela na hora de apontar os motivos dessa redução nas instituições públicas de ensino.
O INEP, por exemplo, explica que isso se deu mais nas instituições municipais de educação. E aí a gente precisa olhar, olha, as instituições municipais de educação superior, nós temos muitas variações no país. Então, grande parte delas são instituições que são públicas, mas cobram mensalidade. Então, a gente tem uma questão jurídica aí na composição dessas instituições, que não necessariamente são instituições públicas e gratuitas. Então, requereria um estudo detalhado dessas instituições, quais foram aquelas que tiveram a maior queda de matrícula, né? Se esses alunos pagavam mensalidade.
No período de 2009 a 2014, o governo federal fez um investimento no FIES que saltou de 7 bilhões e 500 mil reais para 12 bilhões e 200 mil reais. Assim, o número de ingressantes nas instituições particulares nesse período passou de cerca de 1 milhão e 300 mil para mais de 2 milhões e 500 mil alunos. Em 2015, os investimentos no Fundo de Financiamento Estudantil continuaram crescendo, chegando a 17 bilhões e 800 mil reais. Porém, foi um ano marcado por mudanças nas regras de acesso ao financiamento anunciadas pelo Ministério da Educação, período em que as empresas privadas de educação passaram a alertar que quase metade dos contratos não foram fechados. Na avaliação da professora da Faculdade de Educação da UNB, Catarina Santos, esses são os principais motivos da redução de 6,9% dos ingressantes na rede particular de ensino superior.
No campo privado, obviamente que a própria crise econômica, a questão das mudanças na regra do processo de financiamento e a diminuição também do volume de recursos para a questão do FIES, né, isso vai impactar. O que está comprovado, por exemplo, é que a capacidade da família brasileira de financiar a educação superior dos seus filhos, ela está estagnada. Ela não tem muito mais como fazer isso.
A queda no ritmo de matrículas do ensino superior ameaça o cumprimento da meta 12 do Plano Nacional de Educação. O texto estabelece que, até 2024, a taxa bruta de matrícula nessa etapa do ensino precisa chegar a 50%, e a taxa líquida, para a população de 18 a 24 anos, deve chegar a 33%. Os dados mais atualizados disponíveis, que são de 2014, mostram que a taxa bruta ainda está em 32% e a taxa líquida em 21%. Ainda segundo o censo, mais de 8 milhões de alunos concluíram o ensino médio, mas não ingressaram no ensino superior. O PNE determina também que pelo menos 40% das novas matrículas precisam ser oferecidas oferecidas na rede pública. Mas o levantamento mostra grande desequilíbrio na oferta. Mais de 75% das matrículas de 2015 se concentram nas instituições privadas. A professora da UNB, Catarina Santos, aponta quais são os principais desafios para o cumprimento das metas do PNE ligadas ao ensino superior. Entre eles está a PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que prevê o congelamento de gastos públicos pelo período de 20 anos.
O cumprimento do Plano Nacional de Educação, ele será completamente prejudicadas, não há possibilidade da gente implementar o Plano Nacional de Educação, não é só na educação superior, na verdade, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação, se, por exemplo, a PEC 241 for aprovada. Ao estabelecer um teto de gastos para os próximos 20 anos, a PEC vai impedir qualquer expansão na área de educação nos próximos anos.
A PEC 241 foi aprovada ontem em uma comissão especial por 23 votos a 7. A votação em plenário foi marcada para a próxima segunda-feira. Sobre o FIES, o ministro da Educação, Mendonça Filho, admitiu ontem a possibilidade de o governo editar uma medida provisória que libere os créditos extraordinários para o programa no valor de 1 bilhão e 100 milhões, já que o projeto de lei não foi votado pelo Congresso. Segundo o MEC, os contratos dependem da liberação de recursos para a renovação. Os dados do censo estão disponíveis no site www.inep.gov.br. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Gabriel Martins.
E a Câmara dos Deputados instalou ontem a comissão especial que vai analisar o projeto de lei que trata do programa Escola Sem Partido, cujo objetivo é retirar a influência ideológica das salas de aula, isso no entendimento dos proponentes da lei. A comissão é composta, em sua maioria, por parlamentares ligados à bancada religiosa da Câmara. Estudantes da Escola Estadual Governador Magalhães Pinto, mais conhecida como Estadual Central, realizam uma ocupação no prédio da instituição contra a MP da Reforma do Ensino Médio, editada pelo governo Michel Temer. Os jovens estão desde ontem de manhã no local e afirmam que só vão sair quando o presidente recuar sobre a reforma. A direção da escola não se opõe ao movimento e está dando suporte aos estudantes acampados. Terminam hoje as inscrições para os processos seletivos do COUTEC, Colégio Técnico da UFMG, e o TU, Teatro Universitário, para cursos técnicos de nível médio e curso técnico de formação de ator, respectivamente. Para o Centro Pedagógico da UFMG, as inscrições para admissão no primeiro ano do ensino fundamental terminam no dia 20 de outubro. No COUTEC, podem se candidatar a alunos que já tenham concluído o ensino fundamental ou estejam cursando seu último ano no ato da inscrição. As vagas vão ser preenchidas por meio de processo seletivo e abrangem cursos técnicos em eletrônica, informática, automação industrial, análises clínicas e química. No TU, o interessado deve estar cursando ou ter concluído o ensino médio para se inscrever no processo seletivo, constituído de 3 etapas. O Centro Pedagógico adota o sorteio de vagas para o ingresso de alunos. Edital e mais informações no site www.fmg.br/copev.
De olho na cidade.
Está sendo realizado neste momento a segunda audiência que apura os responsáveis pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes, que matou 2 pessoas, deixou outras 21 feridas na Avenida Pedro I, durante a Copa do Mundo, pouco antes da realização da Copa do Mundo. Desta vez, estão sendo ouvidas 34 testemunhas de acusação, 7 vítimas que ainda não tinham sido ouvidas, estão sendo ouvidas agora pela Justiça. Algumas que estavam no micro-ônibus e um dos operários que participavam, né, que atuavam na obra. No dia 3 de julho, na primeira audiência, nem todos as testemunhas compareceram, e o que demandou aí a convocação de uma nova audiência para apuração do caso. Para a gente acordar, foi dia 3 de julho de 2014, pouco antes do início da Copa. Ele desabou sobre 2 caminhões, um carro, um micro-ônibus, que passavam ali pela Pedro I. 21 pessoas ficaram feridas, 2 morreram. E depois disso, 11 pessoas foram indiciadas. envolvendo, sobretudo, os engenheiros responsáveis pelo projeto e pela execução do viaduto Batalha dos Guararapes, ali na Pedro I. E depois de 31 dias de greve, a paralisação dos bancários chegou ao fim. Na maior parte do Brasil, os bancários aceitaram a proposta de ajuste salarial de 8%, mais um abono de R$ 3.500 para o próximo ano. Eles também vão ter reposição integral da inflação, mais 1% de ganho real para salários e demais benefícios. A greve, então, como já disse, durou pelo menos um mês, teve adesão de cerca de 55% dos trabalhadores dos bancos.
Internacional.
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi agraciado pelo Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para dar fim à guerra civil do país, que já dura mais de 50 anos e vitimou pelo menos 220 mil colombianos. Ele negocia com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o fim do conflito no país. Após alcançar o acordo de paz, Santos foi derrotado no plebiscito em que a população deveria dar o sim para os termos combinados entre o governo e guerrilha. Mesmo tendo fracassado no plebiscito, o presidente teve esforço reconhecido pelo Nobel. O professor de História da América Latina da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, Gerson Ledesma, que nasceu na Colômbia, acredita que o vencedor do prêmio já tinha sido escolhido há mais tempo. O professor também demonstra preocupação com o processo de paz em seu país, que para ele teria violência como parte da história.
Eu acho que a questão do prêmio Nobel, eu imagino que sejam acordos já de vários meses atrás, ou não sei se de anos. Eu acho que esse prêmio, ele tem uma tentativa, claro que é de promover esse processo e de que tudo houvesse saído, digamos, como o presidente estava querendo, não? Que seria finalmente um sim a esse plebiscito por parte da população colombiana. Então me preocupa um não, porque isso mostra que o problema não é apenas um conflito armado, um conflito político entre as FARC, o governo, os paramilitares, ou como foi, ou como podemos também perceber um conflito por através gerado pelo narcotráfico, ou como já foi em outras épocas entre liberais e conservadores. Eu acho que esse não da população colombiana o que mostra é que o conflito ele é inerente à sociedade colombiana que é patriarcal.
O professor Gerson Ledesma também faz uma análise sobre as escolhas do povo colombiano com relação ao acordo de paz. Ele afirma que os mais atingidos pela violência foram os maiores apoiadores do sim.
Com aquele sim da população colombiana teria sido mais esperançoso para as mesmas vítimas, não? Porque é de anotar aqui que as vítimas nos estados que lá chamam departamentos onde mais têm sofrido com essa violência, eles votaram sim. Então as vítimas votaram sim. Os familiares, as pessoas que sabemos que essa guerra tem custado para as vítimas, que elas têm sido as que realmente têm sido os atingidos por essa guerra, eles votaram sim, né? Então, os que votaram não são pessoas que de uma ou de outra forma não têm vivido esse cotidiano de violência ou que não têm sido tocados por essa violência. E por isso eles continuam no seu posicionamento como mestiços, como classes médias ou inclusive intelectuais que pensam em que o outro diferente tem que continuar sendo exterminado, que são negros, índios e mulheres.
O Prêmio Nobel para Juan Manuel Santos fortalece as negociações que ele tem feito para dar seguimento ao processo de paz, mesmo com a derrota no plebiscito. E ainda que o plebiscito tenha sido derrotado, o acordo de paz tenha recebido o nome da população, as FARC, que não são a única guerrilha do país, mantiveram a disposição em baixar as armas na Colômbia e ainda seguem em negociação com o governo.
Trânsito.
Um acidente na rua Malibu, no cruzamento com a Avenida Vilarinho, deixa o trânsito complicado no sentido Avenida Cristiano Machado. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, a lentidão no sentido bairro, com reflexos na rua Rio Grande do Norte. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, inflação de setembro é a menor para um mês desde 1998.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
A inflação oficial medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ficou em 0,08% em setembro. A taxa é a menor para o mês de setembro desde 1998, quando ela ficou negativa em menos 0,22%. A taxa é inferior às observadas em agosto deste ano, que foi de 0,44%, e setembro de 2015, que foi de 0,54%. O grupo de despesas de alimentação puxou para baixo a inflação, assim como residência e transportes. E a Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda, Pessoa Física 2016. 2.166.115 contribuintes serão contemplados, com R$ 2.500.000. O lote também atende a restituições dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário vai ser realizado no dia 17 de outubro. Mais informações no site da Fazenda, receita.fazenda.gov.br.
Eleições 2016.
A primeira pesquisa para o segundo turno em Belo Horizonte mostra João Leite, do PSDB, à frente na disputa, com 47,1% dos votos contra 33,3% de Alexandre Calil, do PHS. 14,9% votariam nulo ou branco e 4,9% não sabem. O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas. Calil lidera em rejeição. 49,9% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum, contra 39,4% que jamais votariam em João Leite. O Instituto ouviu 850 pessoas em Belo Horizonte entre os dias 3 e 5 de outubro. E hoje, os dois candidatos participam do primeiro debate do segundo turno, a partir das 10h30 da noite, na TV Bandeirantes, canal 7 da TV Aberta.
Política.
A PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, de acordo com a inflação, já está pronta para ser votada em plenário. Ontem, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição, concluiu a votação dos destaques. A princípio, saúde e educação ficam fora da conta do teto de gastos, mas a partir de 2018, todas as áreas passam a obedecer às novas regras, consideradas pelo governo como fundamentais para controlar o crescimento de despesas. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos entre os 512 deputados. Apesar da quantidade de votos, o presidente Michel Temer deve passar tranquilo por essa batalha. Essa avaliação do colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, o governo Temer parece que vai conseguir aí atingir seus objetivos de aprovar a PEC 241, que cria o teto de gastos públicos. Ontem, depois da aprovação e na comissão, o texto já está pronto para ser votado no plenário na próxima segunda, com boas perspectivas aí de passar esse projeto, que está recebendo muitas críticas de setores aí da sociedade. Professor, como é que o senhor vê essa articulação do governo para conseguir aprovar isso? E daqui a pouco ainda tem outro tema polêmico que deve chegar, que é a reforma da Previdência. Como é que está essa articulação do governo com o Congresso para conseguir passar essas pautas polêmicas?
A grande diferença entre o governo Temer e o governo Dilma é justamente essa, né? O Temer tem efetivamente, ele tem uma maioria na Câmara e no Senado. Claro, ela está sujeita ainda a provas mais duras, mas ela tem. O Temer, como é pouco provável que ele se candidate, ele não se elegeu, ele se elegeu assim, né? Quem votou na Dilma votou no Temer, mas se fosse levar esse raciocínio às últimas consequências, o Temer não poderia apresentar o problema que está apresentando, porque o que ele está apresentando, ninguém falou disso na campanha. Então esquece esse negócio. O Temer não foi eleito e provavelmente não é candidato, então ele se sente mais à vontade, mais tranquilo para cumprir o papel que se espera dele, pelo menos quem o colocou lá, né? Que é aprovar uma série de reformas amargas. Essas reformas amargas, elas têm sempre o mesmo padrão, né? Lembra qualquer o discurso, o antigo discurso da ditadura, que era o seguinte: a gente cresce e depois divide o bolo. Agora a conversa é a seguinte: não, a gente arruma a casa durante 20 anos, depois vai ter uma recompensa. Não há nenhuma garantia do que vem daqui a 20 anos, né? Não há nenhuma garantia de que esse negócio está certo. A única garantia que tem é que aperta-se o cinto, e aperta-se o cinto violentamente. A proposta é muito radical, de um congelamento, literalmente um congelamento do investimento, sem estabelecer prioridade, sem estabelecer nada, sem discutir nada. Faz-se um aceno aí para a saúde e educação, mas é um aceno só no primeiro ano, depois esse negócio é esquecido. Então é um aperto pesado, um aperto muito pesado, com consequências para os próximos governos. Quer dizer, você está amarrando a mão dos próximos governantes. Os próximos governantes que entrarem, não adianta você eleger alguém que vai propor um aumento do investimento, porque vai ter que primeiro ter maioria para mudar a Constituição, para dizer que pode fazer investimento. Então é uma mudança de amplo alcance, de amplo espectro, e muito radical do ponto de vista de ajuste. Então é isso. Agora, o governo Temer tem maioria, provavelmente vai aprovar isso, porque não há uma na sociedade. A oposição está frágil, né? O PT, PDT, PCdoB não tem forças para barrar isso, o PSOL, Rede, quem quiser. A Rede é uma ambiguidade danada, mas não tem força para barrar. Não há uma mobilização na sociedade, não há uma compreensão na sociedade. Há muito questionamento, mas não há uma compreensão na sociedade de que isso seja ruim. Há uma campanha favorável muito grande, inclusive com mídia e todo mundo. Se você liga Globo News, o Globo News virou cabo eleitoral do Temer, é um negócio impressionante, né? Não há uma ponta de nenhuma ressalva a qualquer medida do governo.
Inclusive era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque até agora eu não vi nenhum veículo falando que existe alguma outra solução para a economia brasileira que não é essa PEC do teto de gastos, que não, o que eu vi na Globo News o tempo inteiro, eles falando assim que se não for isso, o Brasil vai quebrar amanhã.
É o caos, o desenho é isso. É isso ou o caos, né? E se for isso, daqui a 20 anos a gente vai estar bem na cinta. É um negócio, né? É nessa hora que você vê a ausência total de pluralismo da imprensa brasileira, a incapacidade, né, quando interessa, de não discutir qualquer alternativa. Então não discute alternativa, o Temer tem a maioria e deve aprovar. Não há uma mobilização contrária, é claro que há insatisfação de setores, mas a sociedade civil brasileira e os movimentos mais diversos não tem tanta capacidade de resposta assim. E ainda mais depois de uma derrota, que foi a questão do impeachment, a esquerda se saiu muito mal nas eleições. Então é um momento ideal para o Temer de fato fazer isso. E aí dá um sinal para o mercado, assim, certamente isso, esse é o jogo, né? É claro que a coisa vai ficar mais difícil na Previdência, aí vai ficar mais difícil, porque aí mexe em alguma coisa mais sensível, e aí talvez o Temer tenha que fazer mais do que jantares, né? Hoje tem jantares fabulosos lá em Brasília com o Rodrigo Maia, e aí você vai ter mais dissensões, a coisa é um pouco mais complicada, né, Previdência. A única coisa que tem no céu aí uma nuvem, assim, foi esse fatiamento, essa decisão do Teori Zavascki de fatiar a Lava Jato para que ela ande mais rápido, e ela estabeleceu, né, um campo do PT, com 12 investigados, o campo do Partido Progressista com nada menos que 30 investigados, é uma multidão, né, não sobra ninguém no PP, e no PMDB com 23, se não me engano, 24 investigados, e entre eles toda a cúpula do PMDB, tirando o Temer, né, toda a cúpula do PMDB num processo separado. Então isso é aqueles é um sinal dos tempos, né, do que vem por aí, mas isso não vai afetar essa votação de agora, não vai afetar no curto prazo, isso não tem impacto nenhum.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima sexta-feira.
Um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Ranuf vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Marco da Ciência e Tecnologia é debatido na Assembleia Legislativa.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Ciência e tecnologia.
Agora uma hora aqui na Rádio UFMG Educativa. O Marco da Ciência e Tecnologia, o Código de Ciência e Tecnologia, está sendo debatido em um evento na Assembleia Legislativa do Estado de Minas na manhã desta sexta-feira. Nós vamos conversar agora com o repórter Samuel Souza, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Samuel Souza, boa tarde.
Por representantes do Estado, de instituições de pesquisa e presidida pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Estado, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. O debate girou em torno da importância do Código de Ciência, Tecnologia e Informação, que foi aprovado em janeiro de 2016 e regulamenta os investimentos públicos no setor de tecnologia e informação. Os representantes falaram também da importância da diluição da burocracia para estimular o crescimento de iniciativas e pesquisas no setor de tecnologia. A procuradora da Advocacia Geral do Estado, Liana Portilho, destacou a importância dos estados desenvolverem legislações próprias, que ampliem o Código de Ciência, Tecnologia e Informação Nacional, e disse sobre as dificuldades legais de se criar legislações para esse setor.
A legislação atual, né, sobretudo anterior a esse novo marco legal, é profundamente voltada para outro tipo de contratações, de serviços. Com isso, nós temos dificuldades, entraves, às vezes postos nos próprios dispositivos legais, né, para que se flexibilize e se dê consoante legalidade os produtos desenvolvidos na área de ciência e tecnologia.
O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, o professor Evaldo Vilela, disse que é importante que se invista no desenvolvimento tecnológico, mesmo em tempos de crise, e que o estado de Minas Gerais perde muitos pesquisadores, que migram para outros estados ou países que facilitam as pesquisas.
Hoje o que está acontecendo é que o indivíduo desanima. E ele migrou para São Paulo, Estados Unidos, para a Alemanha principalmente, porque lá ele encontra apoio. E ele precisa registrar esses seus conhecimentos rapidamente. Ele precisa abrir uma empresa pequena. Isso tem custos, né? E nós temos muita dificuldade para apoiar, porque a legislação não ajuda e porque não temos muitas vezes os mecanismos.
Já o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, Ronaldo Pena, falou que o Código de Ciência, Tecnologia e Informação foi uma demanda dos setores de pesquisa e que é um instrumento importante para o desenvolvimento de novas tecnologias, pois facilita que o Estado invista no setor, e citou como exemplo o Vale do Silício nos Estados Unidos.
Não existiria Vale do Silício sem o governo dos Estados Unidos fazendo compras das empresas, né? Você pode anunciar uma determinada solução que você precisa, né? Na realidade, você anuncia o problema, né? E quem consegue a solução será comprada aquela solução. Quer dizer, o produto, o resultado daquilo será comprado. Isso facilita muito, né? Se você pode fazer isso.
O debate segue na parte da tarde com outras mesas de discussão e exposição de produtos da FAPEMIG. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Gabriel Martins, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.